do dia.
Muito bem, temática do dia no ar, agora 11 horas e 10 minutos aqui em Lagoa Vermelha, temperatura em 15 graus, céu nublado no centro. Nós vamos falar hoje sobre um livro que será lançado no próximo dia 16 de junho, ou seja, daqui a exatos 10 dias, na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Acontece o lançamento do livro 1893, Sangue na Lagoa Vermelha, episódios da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que foi escrito pelo mestre e doutor em ciência política, também professor desta disciplina, né, da ciência política, na Universidade Federal do Pampa, no campus de São Borja, e lagoense, conhecido aqui da nossa comunidade, o professor Cláudio Júnior Damin, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Prazer recebê-lo aqui. O senhor que mora tão longe, lá em São Borja, agora cumpre a agenda em Lagoa Vermelha, já pensando também no lançamento desse livro, professor. Aliás, já deixo parabenizar aqui, não li ainda, né, porque acabo de receber, mas muito bonita, né, desde a capa, a construção toda do livro.
Exato. É, Ricardo, esse é o meu segundo livro. Eu já havia lançado um livro em 2007 aqui em Lagoa sobre a nevada de 1965, né, aquele episódio, um desastre natural que afligiu a cidade, não apenas a cidade, mas também o sul do Brasil. E agora, fruto de uma pesquisa de mais ou menos três anos e meio, é o 1893, Sangue na Lagoa Vermelha, que é um trabalho de pesquisa, né, profunda, em documentos, em fontes militares, cartórios, né, e que busca resgatar episódios da Revolução Federalista de 1893, que é a guerra, uma das mais violentas guerras civis do Rio Grande do Sul, que é conhecida também como a Guerra da Degola, uhum, né, onde os pescoços dos adversários políticos eram cortados, né, onde existiam poucos prisioneiros, porque os prisioneiros eram efetivamente mortos, e é também aquela revolução que a gente conhece como sendo a dos Maragatos, que eram os federalistas liderados por Gumercindo Saraiva, que inclusive passou aqui pela vila em 1893, contra os republicanos ou pica-paus, que eram liderados pelo Júlio de Castilhos, que era o presidente do estado na época.
Que legal. Professor, dois livros históricos, né, que registram um período, na verdade, da história e que tem Lagoa Vermelha no centro. O primeiro, do Flagelo Branco, né, foi sobre um desastre natural. Esse aqui a gente já tem uma outra questão, inclusive muito ligada à política, né? O senhor também é dessa área. O que que levou o senhor a escrever sobre esse assunto desta vez, professor?
Exato. No Rio Grande do Sul nós temos, digamos assim, três grandes revoluções ou três grandes conflitos militares, né? A primeira foi a Revolução Farroupilha, lá de 1835 a 1845, quando Lagoa Vermelha estava sendo fundada, pelo menos o início do povoado, né? Depois nós temos a Revolução Federalista de 1893, que é a que eu trato no livro, e a Revolução de 1923, em que Lagoa Vermelha também teve um protagonismo muito grande, que é aquela revolução dos libertadores, os maragatos ou libertadores contra os chimangos, que eram os republicanos. O que me levou a escrever o livro foi precisamente resgatar os episódios da Revolução de 1893. Porque o que foi escrito, o que foi resgatado sobre a Revolução eram basicamente os relatos que foram publicados aí na década de 50, até a década de 80, do nosso saudoso historiador Demétrio Dias de Moraes. Né? Então ele coletou muitas informações sobre o que aconteceu aqui na vila, sobre as degolas, sobre o sítio, né, que a vila, o cerco que a vila presenciou em novembro de 1894, com muitos maragatos e poucos republicanos aqui para defender a vila. Então eu peguei essa primeira contribuição do Demétrio Dias de Moraes e fui atrás, fazendo uma investigação um pouco mais científica, com informações, consultando milhares de páginas de jornais, e sempre muito desafiador, né, Ricardo? Porque faz 130 anos que aconteceu. Então não existe mais ninguém vivo, não existe mais ninguém com alguma memória sobre isso, porque a memória vai passando ao longo das gerações e muitas vezes ela vai sendo distorcida. Então o livro é baseado muito em documentos.
Que legal. E havia muito documento também, professor? Foi uma pesquisa complicada? Sei que levou 3 anos, né? Foi muito difícil encontrar algo que ligasse a Revolução Federalista também ao município, que tem esse outro aspecto, né? Tem que incluir Lagoa Vermelha nessa pesquisa.
Isso. Na verdade, eu comecei querendo pesquisar apenas Lagoa, mas depois eu observei que, enfim, Lagoa era tão importante, né, no contexto da Revolução Federalista, porque o município era enorme, era um dos maiores municípios do estado, tanto em extensão territorial quanto em população. Ele fazia fronteira com o estado de Santa Catarina, ali no Passo do Barracão. Né? Toda a região nordeste do estado não existia ainda ali. A gente pega Sananduva, que é um dos municípios mais antigos, enfim, Maximiliano de Almeida, Erechim não existia. Né? Então, aqui era um ponto estratégico e era uma vila muito cobiçada tanto pelos maragatos. Né? Tanto que os maragatos tentaram invadir a vila aqui várias vezes. Eu narro aqui em um episódio também que em outubro de 1894, os maragatos tentaram invadir a vila aqui contando com a junta de índios caingangues, do antigo todo do Faxinal. Né? Então eu fiz consulta em jornais antigos, né? E Lagoa era tão importante, por exemplo, que as notícias que vinham daqui repercutiam. Né? Então a gente teve, por exemplo, algo que eu reconstruo no livro, que é o chamado Massacre do Pontão. Né? Foi uma degola de várias pessoas feitas pelos vários republicanos, feita pelos maragatos. Isso, por exemplo, se tornou notícia, foi publicado em jornais do Rio de Janeiro, em jornais de São Paulo, sabe? Então eu consegui muita fonte de jornal, mas também fiz consulta em inventários, né? Ali eu pude descobrir alguns oficiais republicanos lagoenses que foram degolados, né? Ver quais eram as propriedades, quando que foram degolados, etc. Um dos pontos mais importantes da Revolução aqui no município foi aquilo que eu chamo de combate da Lagoa Vermelha, em novembro de 1894. Onde a cidade foi sitiada por 3 dias, então eram 900 revolucionários de Santa Catarina, do Paraná e aqui do Rio Grande do Sul contra 200 castilhistas republicanos para defender a vila. E aí eu narro como é que se deu o combate e tal. Então eu encontrei muita, muita, muita coisa sobre Lagoa Vermelha, muitos documentos que estavam perdidos, né? Então fiz pesquisas em Porto Alegre, em Passo Fundo, fui até Rio Grande também, acessar alguns documentos. Então, muitos e muitos documentos que estavam perdidos ou que estavam esquecidos, eu consegui resgatar, e justamente para construir. Esses são 33 episódios que eu mostro no livro.
Professor, também foi possível localizar onde esses conflitos ocorreram e também quais regiões hoje são essas?
Sim. Por exemplo, nós em 1893, quando a coluna de Gumercindo Sarava, então eram 5 mil, 6 mil pessoas cruzaram pela vila, né? Só para o ouvinte ter uma noção, a vila aqui ela contava com cerca de 1.000 pessoas, né? 1.000 habitantes. Então, só que boa parte não morava na vila, tinha as casas, mas moravam nas suas fazendas. Né? Então o livro mostra os combates que ocorreram no antigo Mato Português, que hoje a gente pode, digamos assim, aproximar como sendo a BR-285 ali, do Campo do Meio, passando por Caseiros, que era uma colônia militar. Tem combates ali, tem combates naquilo que se chamava na época de Fazenda do Forquilha, que é hoje toda aquela região do nordeste do estado, Sananduva, Ibiaçá, Machadinho, né? Combates nas barrancas do Rio Uruguai em maio de 1894, o massacre no Pontão, combate em São Joaquim, né? Combate na Estância, combate na estrada que levava até Vacaria. Então eu consegui reconstruir todos os passos. O livro é focado muito na campanha militar, como é que se fazia a guerra, como é que as forças se organizavam, a presença, por exemplo, do intendente de Lagoa Vermelha aqui, o tenente-coronel Eliodoro de Moraes Branco, que era o chefe dos castilhistas, dos legalistas. Também consegui mapear quais eram os maragatos aqui de Lagoa Vermelha, porque muitas vezes a história oficial, como os maragatos perderam a Revolução, muitas vezes os derrotados eles ficam esquecidos. Então, eu consegui desvendar quem eram os maragatos. Então, é um livro também que não toma partido, nem do lado castilhista, nem do lado maragato, justamente para resgatar a história de Lagoa, inclusive a história das famílias pioneiras aqui do município e da vila.
Muito interessante. E esse ponto também é importante, né? Porque a história é contada por quem vence. Então o senhor conseguiu ainda assim resgatar também as informações do outro lado.
Exato, exato. Isso é muito importante porque durante a guerra o Estado era dominado pelo Partido Republicano Rio-Grandense, né? E aí os maragatos eram mais filiados ao Partido Federalista, que era liderado politicamente pelo Gaspar Silveira Martins. Então eu consegui aqui em Lagoa Vermelha descobrir quais eram os adeptos do Partido Federalista. E a gente tem, por exemplo, os Mugem, a família Mugem era muito ligada ao Partido Federalista. O Tristão José de Almeida, que só para o ouvinte ter noção, é o pai do Maximiliano de Almeida. Então ele era um grande coronel federalista. Consegui descobrir a identidade de um outro, digamos assim, entre aspas, bandido que andava pela região, que era o Generoso Brabo, que é citado pelo Demétrio Dias de Moraes. José Chicuta, que era outro temido maragato aqui da região. A atuação do Demétrio Ramos. Então são histórias assim que eu consegui resgatar e que estavam bem esquecidas, sabe? Porque não existe um livro que tratasse especificamente da Revolução aqui na nossa região, né?
Que legal. Professor, te convido a permanecer por aqui. Vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já para seguir falando sobre esse livro que terá seu lançamento em 10 dias aqui em Lagoa Vermelha, 1893, Sangue na Lagoa Vermelha. São episódios da Revolução Federalista que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.
Acontece é assunto.
Seguimos aqui com o Temática, 11 horas e 29 minutos, hoje recebendo o professor Cláudio Júnior Damin para falarmos do segundo livro que ele está lançando, 1893, Sangue na Lagoa Vermelha, episódios da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Eu tive até uma aula de história aqui durante o intervalo, professor, porque a gente mais olha durante os estudos, né, para a Revolução Farroupilha. E a Federalista nem todo mundo conhece tanto quanto deveria, né, que é a nossa própria história. O senhor até me falava aqui que temos personagens de pessoas que vieram em Lagoa Vermelha e tem sua família hoje aqui, os descendentes desses personagens históricos ainda residem por aqui. E vamos tentar explicar um pouco como é que era esse conflito e por que que se deu esse conflito. O senhor me explicava a respeito dos maragatos. Maragatos, na verdade, estavam tentando dar um golpe e assumir aqui, digamos assim, o governo do Rio Grande do Sul, professor?
É assim, nós, digamos assim, resumindo, né? Nós tínhamos dois grupos. O primeiro grupo era dos governistas, então quem estava no governo aqui do estado, que era Júlio de Castilhos, né? E o país era governado pelo Marechal Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto era aliado do Júlio de Castilhos. Uhum. E os federalistas, eles eram contrários ao Júlio de Castilhos e contrários ao Floriano Peixoto. Os federalistas eram liderados politicamente, assim, pelo conselheiro Gaspar Silveira Martins. Então, a guerra, a revolução, tinha o objetivo de destituir o Júlio de Castilhos, do governo aqui do Rio Grande do Sul, e o Floriano Peixoto, do governo do país. Então, por isso que se deu. Aí, o líder militar da campanha dos maragatos era o Gumercindo Saraiva. Então, ele sai da fronteira oeste, passa aqui por Lagoa, vai para Santa Catarina, sobe até o Paraná, e lá no Paraná tem o Cerco da Lapa. E o objetivo do Gumercindo era subir para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro e destituir o Floriano Peixoto. Uhum. Né? Só que não deu certo. Aí lá no Paraná, na Lapa, tem inclusive um episódio aqui no livro, porque existia uma lagoense lá na Lapa, que era a Maria Madalena Mugem, que era casada com o Coronel Lacerda. Né? Inclusive eu consegui cartas da Madalena que ela enviava para os familiares aqui em Lagoa, os Mugem, né, que moravam ali na estância. E aí o Gumercindo não consegue chegar até a capital do país, que era Rio de Janeiro, e ele faz a marcha de retorno, de volta, porque não tinha mais condições de subir. Uhum. E aí ele retorna, vai para Paraná, Santa Catarina, e de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul ele atravessa pelo rio Uruguai, onde hoje é chamada Praia Bonita, né, que é entre Capinzal e acho que Machadinho.
Certo.
Então, o objetivo dos Maragatos era derrubar a ditadura do Júlio de Castilhos e a ditadura do Floriano.
E o regime de governo que eles queriam impor, professor, seria algo parecido com a democracia? O que que...
É que não se tem muita clareza assim, sobre qual era o objetivo, digamos assim, de governo dos Maragatos. Os castilhistas, os republicanos, diziam que eles eram restauradores, ou seja, que eles defendiam a monarquia, né? E o país vivia, por poucos anos, lá uma república. Então, muitos castilhistas combatiam os Maragatos justamente porque com medo de que eles voltassem com a monarquia, com o rei voltaria para cá e tal. Mas, a princípio, o que a gente pode dizer é que eles eram mais parlamentaristas, né? Uhum. Que era um modelo... Eles não eram restauradores, mas eles eram mais parlamentaristas. Tá?
Certo.
Só que aí os republicanos eles eram presidencialistas.
E nesse sentido, aqui em Lagoa Vermelha, a gente tinha mais essas pessoas que apoiavam Júlio de Castilhos, que apoiavam o governo que se tinha no Brasil e também o nosso governador local, entre aspas, professor.
O partido mais forte aqui era o Partido Republicano. Por quê? Porque você só conseguia um cargo público ou algum benefício do governo se você fosse filiado ao Partido Republicano Rio-Grandense. Então, o intendente Eliodoro de Moraes Branco era do Partido Republicano, o promotor Francisco Delfino de Carvalho era do Partido Republicano. O juiz de direito, que era o Manuel André da Rocha, famoso, também era do Partido Republicano. O delegado de polícia era do Partido Republicano. O dono do cartório era do Partido Republicano. O professor ou a professora era do Partido Republicano. Então, o Júlio de Castilhos ele montou uma máquina eleitoral. Existiam eleições, mas os federalistas eles acabavam não participando. E aí todos os outros federalistas aqui de Lagoa, o Tristão José de Almeida, Alberto Bertier, os Vieira, os Mariano Pimentel, eles não acessavam, digamos assim, os cargos públicos. E, portanto, eles não estavam na estrutura burocrática. Então, o Júlio de Castilhos conseguiu montar uma máquina administrativa, colocando as pessoas, os companheiros ou os correligionários nos cargos, e, no momento de necessidade, ele ativava essas pessoas, então essas pessoas deixavam todos os seus afazeres, eram fazendeiros, eram criadores, deixavam tudo de lado para ir combater os Maragatos, justamente porque se eles perdessem a Revolução, eles perderiam as suas riquezas, enfim, os seus bens. Ah, interessante que eu também descobri que o vigário da freguesia, ele era Maragato também.
Ah, ele defendia a mudança de regime.
O reverendo Carrão.
Pois é.
Lopo Carrão.
Bom, aqui em Lagoa Vermelha, então, a maioria era republicanos. Eu vou repetir aqui para a gente não se perder. Ou seja, defendiam que o governo continuasse como estava aqui no Rio Grande do Sul e também de nível nacional. Mas se viram cercados pelos Maragatos, né, pelos federalistas. Que impacto teve isso também, professor, até econômicos que o senhor conseguiu levantar em função de todo esse conflito que se instalou em Lagoa Vermelha?
Exato, um grande impacto econômico porque a nossa economia ela era baseada em animais. Então, muares, ou seja, as mulas, né, que faziam carga, cavalos e principalmente gado, né, boi e vaca. Então, o que acontecia? A guerra ela demandava muita alimentação baseada na carne. Então, os republicanos eles requisitavam dos grandes proprietários os animais que eles tinham no campo, com a promessa de que fossem pagos ali na frente. Já os maragatos eles simplesmente chegavam e roubavam, né? Requisitavam e tal. Então, tem um dado que eu consegui coletar, de que houve uma queda de 40% no rebanho aqui de Lagoa Vermelha. Então, Lagoa Vermelha tinha cerca de 60 mil cabeças de gado antes da Revolução, e esse percentual caiu para 40%. Eu tive acesso também a um inventário de um dos grandes proprietários da cidade, que é o João Mariano Pimentel Filho, que inclusive foi degolado durante o cerco da Lagoa Vermelha, que é pai do coronel Libório Pimentel, ex-prefeito aqui de Lagoa. E ele era um homem riquíssimo, assim. E aí, quando a gente vai observar o inventário, que é os bens que ele vai deixar, né? Deixar para a esposa e para os filhos pequenos, tinham 20 bois. Então, houve um prejuízo muito grande econômico, e que não só em Lagoa Vermelha, mas em toda a região, Vacaria, Fronteira Oeste, justamente porque a base da alimentação, o que movia a guerra, vamos dizer assim, a logística, era precisamente a carne de gado. Né?
E eram os próprios, não era exatamente um exército, né, professor? O senhor explicava que essas pessoas que ocupavam um cargo que foi dado pelo governador do estado, entre aspas, eles pegaram em armas também, né?
Nessa região do estado, Lagoa, Vacaria, Passo Fundo, não existia o exército, que a gente chama de exército. O exército estava concentrado mais na área da fronteira oeste, São Borja, Itaqui, Uruguaiana. O que existia aqui era a chamada Guarda Nacional. Então, por exemplo, Eliodoro de Moraes Branco era tenente-coronel da Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma milícia civil que auxiliava o exército. Então, aqui em Lagoa Vermelha, a gente tinha o 38º Corpo de Cavalaria da Guarda Nacional, que eram os republicanos organizados para combater os maragatos. Aqui existia o 38º, existia em Vacaria, em Passo Fundo. Então, essas pessoas não eram militares de carreira. Por exemplo, o intendente era o prefeito, mas ele também tinha criações, ele era um grande negociante. Só que nos momentos de necessidade, para defender, naquele caso, o Júlio de Castilhos, eles acabavam indo para a guerra.
Que legal. Professor, não temos muito tempo aqui. Vamos falar sobre o lançamento do livro. Eu sei que são poucas cópias que foram impressas. Eu ganhei uma aqui, agradeço. E também temos aqui a mensagem de Marco Toniasso. Ele escreve: bom dia, gostaria de adquirir o livro. Espero a notícia do lançamento. Muito interessante e grato. Visitei a Lapa, impressionante o museu. Lápides com placas de bronze com os nomes dos degolados naquela cidade. Muito obrigado pela entrevista também. Como é que faz para adquirir o livro? Ele já está à venda, professor? Vai ser vendido em Lagoa só no dia 16, lá nas
Isso, nós temos o lançamento na sexta-feira, 19 horas, 16 de junho, na Câmara de Vereadores de Lagoa. E desde já agradeço também a cedência do local pelo presidente Gabriel Vieira. Eu fiz uma edição limitada do livro e a gente vou começar a comercializá-la a partir de hoje, aqui, a partir da entrevista. Então, quem tiver interesse em adquiri-lo, pode entrar nas minhas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, Cláudio Damin, ou me enviar um WhatsApp para 559-9911-2960.
Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação. Estaremos lá no dia do lançamento também. Um grande abraço.
Ótimo. Muito obrigado.
Professor Cláudio Damin, ele que é autor do livro 1893, Sangue na Lagoa Vermelha, episódios da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, explicando um pouco sobre o trabalho que foi feito e já anunciando o lançamento do livro na semana que vem. As informações também vão para o site para você adquirir o teu exemplar. 11h41, temos intervalo comercial.
Tua Rádio. JC Casa e Construção.